O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao espaço O Resgatador, nesta jornada experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos continuar esta jornada, que nessa primeira semana foca nos primeiros 4 versos do livro de Lucas. Bem, é um prazer estar com você. E como você sabe, a cada semana nós temos um verso a memorizar da leitura da semana. E o verso áureo, o verso para memorizar nesta semana, encontra-se em Lucas capítulo 1, verso 4. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Repita comigo. Para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Esse era o desejo de Lucas ao apresentar essa carta a Teófilo, para que ele pudesse ter a certeza, ter a sua própria fé, o seu próprio fundamento em Cristo Jesus e ter certeza de que tudo o que foi ensinado era verdadeiro. Bem, hoje nós vamos focar um pouco sobre o autor do terceiro evangelho e provavelmente do livro de Atos. E tentaremos entender como essa pessoa, essa personalidade, impactou essa visão desse evangelho tão especial e tão detalhado e, de certa maneira, completo, quando comparado com os 3 outros evangelhos. Mas antes de nós lermos, de nós irmos à palavra, nós temos um momento para nos preparar para encontrarmos Deus, encontrarmos Jesus em sua palavra. Como eu costumo dizer, toda vez que nós nos aproximamos de Deus, seria bom, quando possível, de nos preparar para esse encontro. Não que Deus precise de que você esteja em determinada forma, ou uma maneira, ou algo desse tipo. Não é isso que eu estou dizendo. Deus te aceita da maneira que você está. E você pode buscá-lo a qualquer instante. O que eu estou dizendo é que nesse encontro, é bom você ter a sua mente dedicada, o seu coração atencioso a esse encontro entre você e Deus. Mas muitas vezes nós temos preocupações, ansiedades, que podem roubar a nossa atenção. Por isso, a cada dia, eu quero dar para você pelo menos 1 minuto. 1 minuto para que você possa respirar fundo, 1 minuto que você possa fazer uma oração, pedir que Deus possa lhe ajudar a se conectar com Ele. Antes de dar esse 1 minuto, que é acompanhado com uma música e algumas imagens, eu quero clamar uma promessa bíblica, a promessa de Hebreus 4,16. Essa promessa diz o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus tem uma bênção reservada para você hoje, ao você se aproximar dele, uma graça, uma misericórdia que tanto precisamos. Por isso, podemos buscá-lo através da oração, buscá-lo através da sua palavra. Para tal, tome este momento para se preparar para esse encontro tão especial. Faça uma breve oração. Peça para que os ruídos possam ser eliminados, para que você possa escutar exclusivamente a voz do nosso Senhor. Oremos. Querido Pai, neste momento que nos aproximamos do Teu trono de graça para termos um encontro contigo, para presenciarmos a Tua graça, sentirmos o Teu amor, termos uma comunhão contigo, suplicamos que o Senhor possa falar ao nosso coração, de forma especial, através do Evangelho de Lucas. Queremos experimentar Jesus. Perdoe os nossos pecados, querido Pai, e fale ao nosso coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, a porção para hoje se encontra em Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Esses pequenos versos, esses quatro versos da introdução do Evangelho de Lucas, nos apresentam um panorama, uma visão geral. Ontem nós focamos da necessidade de nós termos a nossa própria fé, baseada em nossas próprias experiências. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o autor desta carta. Tradicionalmente, nós referimos essa carta como sendo a carta de Lucas, ou Evangelho de Lucas. Mas o que é interessante é que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, nós não temos uma referência explícita e direta que o autor seja Lucas. A tradição e até os patrícios, os pais da igreja, eles entendiam e atribuíam esta carta e o livro de Atos a Lucas. Mas quem era esse Lucas que nós cremos ser o autor do Evangelho e do livro de Atos? Segundo Paulo, deixa eu ver se eu marquei o texto aqui, mas Colossenses capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações assim como Demas. O que nós vemos aqui é Paulo apresentando em uma das suas cartas esse senhor chamado Lucas, que era médico. No verso 11 de Colossenses 4, a gente entende, ou tem uma inferência, de que Lucas talvez não fosse judeu. No verso 11, Paulo faz uma lista daqueles que estavam com ele e que eram judeus. E Lucas não faz parte dessa lista. Então, muitos creem que Lucas era um gentil que veio a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador posteriormente. Ele é uma segunda geração de aprendizes. E os próprios versos da nossa leitura de Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, nós entendemos que houve a necessidade de fazer uma pesquisa, porque aparentemente ele não vivenciou a vida ou experimentou Jesus de tal maneira que ele tivesse condições de escrever a carta, como Mateus o fez ou João. Ele teve que fazer uma pesquisa. Ele é uma segunda geração de cristãos que veio a conhecer a Jesus. E o que nós sabemos é que ele era um companheiro de Paulo. Ele esteve junto na prisão com Paulo, apoiando, cuidando de Paulo. E nós vemos isso em 2 Timóteo, a carta a Filemon. Então, Lucas é alguém que acompanha Paulo. No livro de Atos, nós vemos referências dele na segunda viagem de Paulo, participando da terceira viagem de Paulo, ficando em Cesareia. Então, ao analisarmos esses aspectos, nós podemos crer que Lucas provavelmente aprendeu sobre Jesus com Paulo. Podemos entender que Lucas aprendeu Jesus com os outros apóstolos, com Pedro e com pessoas que conviveram com Jesus. E aonde ele ia nessas viagens missionárias da igreja primitiva, ele ia compartilhando Jesus e a sua história. Existe uma tradição que diz que, quem sabe, Lucas, ele era de Antioquia. Essa cidade tão importante, a terceira maior cidade do Império Romano, no tempo ali do Novo Testamento. É uma cidade que eu gosto muito, eu fiz uma série de sermões para minha comunidade durante um ano focada na Igreja de Antioquia e propondo a Igreja de Antioquia como sendo uma igreja modelo para os nossos dias. Então, para mim, se Paulo, ou melhor dizendo, se Lucas fosse de Antioquia, seria muito legal. Mas o importante é que, mesmo que Lucas não seja o autor desta carta, e que provavelmente foi escrita nesse período que Paulo esteve na prisão, ou antes da destruição de Jerusalém, já que nós vemos uma profecia em Lucas 23 sobre isto, mas não a consumação. Então entendemos que a carta foi escrita, esse evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Mas não importa a localidade ou quem escreveu, eu penso que nós precisamos focar na mensagem. Sabe, muitas vezes a gente se prende muito aos detalhes e esquece a essência. A essência de apresentar a história de Jesus Cristo a nós. E aqui vem um ponto lindo que eu quero chamar a atenção e, quem sabe, a lição que eu estou tirando para mim. Lucas, quem eu creio ser o autor desse evangelho, ele tinha uma paixão por Jesus Cristo, ao ponto dele aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele tinha uma paixão que o impulsionou a acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. Ele queria compartilhar Jesus. Então ele era apaixonado por Jesus, ele era comprometido com Jesus. E aqui vem um ponto importantíssimo. Ele queria apresentar Jesus aos outros. E esse desejo de apresentar Jesus aos outros o impulsionou, o levou a escrever o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Que contribuição foi dada ao cristianismo? Esse desejo de compartilhar Jesus aos outros. O aprendiz de Jesus é aquele que, como Lucas, é apaixonado por Jesus, ele se comprometeu, ele ama Jesus, comprometido a fazer sacrifícios. Imagine Lucas deixar, quem sabe, o seu emprego, sua cidade, para viver de pontos em pontos, mudando, viajando, pregando, enfrentando dificuldades, perseguição, em nome de Jesus, com um desejo que o consumia de apresentar Jesus às outras pessoas, não só em fala, mas através de ações. Porque a melhor maneira de apresentar Jesus às pessoas não é fazer um sermão, uma pregação sobre Jesus. A melhor maneira de apresentar Jesus às pessoas é você viver a vida de Jesus hoje e ser Jesus para as pessoas ao seu redor. As ações, elas falam muito mais alto do que palavras. Para que você possa levar alguém a conhecer a Jesus, seja Jesus para essa pessoa. Ame-a, sirva como Jesus o faria. E aqui nós temos Lucas, alguém que gostava de apresentar a história de Jesus a outras pessoas. Que você também possa ser como Lucas. Como você sabe, a cada dia nós incentivamos você a pensar em 7 perguntas relacionadas ao texto que lemos. Sei que essa primeira semana é um pouco mais difícil, mas nessa perspectiva que apresentei hoje de Lucas, de quem era Lucas e da sua paixão, quem sabe tente responder, você pode compartilhar conosco ou você pode simplesmente pensar. Eu encorajo você a ter um diário, um journal, né, como nós falamos em inglês, para que você possa anotar as suas respostas. E as 7 perguntas são as seguintes: o que está ocorrendo nessa passagem? E tente focar nesse ângulo que apresentamos de Lucas, aquele que era apaixonado por Jesus. O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, a minha oração é que você possa amar a Jesus como Lucas amou, se comprometer como ele se comprometeu e apresentar Jesus às outras pessoas, como Lucas o fez, de forma viva e palpável, não somente em palavras. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça, por tuas bênçãos e suplicamos que o Senhor fique conosco, cuide de nós e que possamos ser aprendizes de Jesus, entregando a Cristo Jesus o nosso coração, as nossas capacidades, as nossas habilidades a cada dia, comprometendo-se com Ele. E porque somos apaixonados por Ele, compartilhá-lo às outras pessoas. Fique com cada um que está ouvindo a minha voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, que Deus te abençoe e espero ver você numa próxima oportunidade. Fique com Deus e lembre-se, Jesus precisa ser mostrado às pessoas ao seu redor, não através de palavras, mas através da sua vida. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.